história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 14 mês de maio, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues. Parceria com Itaipu Parque Tech pode impulsionar inovação em Marechal Cândido Rondon. Guilherme Heisen.
Duelo de gigantes, Quatro Pontes recebe a Cis Chateaubriand nesta noite pelo troféu Difusora. Grêmio joga mal e só empata na Sul-Americana, hoje à noite de São Paulo pela Libertadores.
Michael Bicker.
Consegue Marechal reúne diretoria e presta contas da churrascada. Evento hoje cedo marcou lançamento da programação do Dia do Desafio.
César Reck.
Saúde de Marechal Rondon realiza ação de prevenção contra a raiva em animais domésticos. E Entre Rios do Oeste busca recursos para obras de reestruturação urbana e rural.
Regis Guerreiro.
Homem é preso em Marechal Cândido Rondon por furto de caixa de fósforo em supermercado. Em Guaíra, homem registra roubo do carro da mulher e tenta passar o veículo para o Paraguai.
Gladstone Pacheco.
Campanha de atualização de rebanhos atinge 19 mil propriedades no estado. Paraná prorroga benefício de ICMS na venda interestadual de suínos vivos.
E ainda, colisão frontal mata motorista de 19 anos na saída de Toledo. Vacinação contra a dengue ampliada para mais 102 municípios paranaenses. Paróquia de Novo Sarandi comemora 58 anos de instalação.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 14 de maio de 2025, iniciando esta edição, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Estamos com a previsão do tempo. Hoje, quarta-feira, meio de semana, essa mudança de temperatura, vou contar, viu, João Marcos? Quem já é rouco vai ficando mais rouco, quem não é, aguarde que vai chegar a vez de vocês também. Mas estamos aqui, trabalhando pelo povo e trazendo as informações sobre a previsão do tempo para Marechal Cândido Rondon. Segundo o CIMEPAR, hoje segue céu claro, né? Na segunda, a gente avisou que ao longo de toda essa semana, até domingo, sem probabilidade de pancadas de chuva. Enquanto eu falo, a equipe até olhou ali para fora para ver se não tem nenhuma nuvem carregada. Céu azul, céu lindo, temperatura neste momento é de 24 graus, umidade relativa do ar em 60%. Mínima para hoje, João, 18 graus. Quando eu cheguei na rádio 6 horas da madrugada, acredito que quando o Gladstone Pacheco também começou mais um dia de labuta, então a temperatura deveria estar aí na casa dos 17 graus e foi subindo degrauzinho por degrauzinho. Neste momento, então, a temperatura registrada é de 24 graus. Máxima de 26, tá? Para hoje, segundo o CIMEPAR. E ainda olhando aqui o mapa, máxima para essa semana vai ser sábado e domingo de 28 graus. E a mínima, então, foi registrada ontem, 15 graus em Marechal Cândido Rondon. É a previsão do tempo, informações do CIMEPAR que nós trazemos diariamente dentro do Frente Ampla de Notícias. Segue com você, João Marcos.
E uma parceria com Itaipu e Parque Tech pode impulsionar inovação em Marechal Cândido Rondon. Que assunto é esse, Claudinei Domingues? Boa tarde. Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso foi discutido, João Marcos, numa reunião ontem e reforçou a parceria entre o município de Marechal Cândido Rondon e a incubadora Itaipu Parque Tech. O encontro aconteceu em Foz do Iguaçu e reuniu o prefeito Adriano Bax, a primeira-dama Andrea Bax, o secretário de Desenvolvimento Econômico Cláudio Keller, o Claudinho, o vereador Fernando Negre e os empresários Alex França e Kepler Otto, representantes da empresa Cismetro, atualmente incubada na unidade. Eles foram recebidos pelo diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu Brasil, Irineu Colombo, e pelo diretor de negócios, Eduardo de Miranda. A integração entre a expertise da Itaipu Parque Tech, o Cismetro e o comprometimento da administração municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem potencial para transformar o ecossistema de inovação e tecnologia de Marechal Cândido Rondon. De acordo com o secretário Claudinho, a iniciativa não apenas fortalece o setor tecnológico, mas também abre caminho para o surgimento e crescimento de startups em diversos segmentos, promovendo desenvolvimento econômico e geração de oportunidades. Um trágico acidente rodoviário aconteceu na noite desta terça-feira, no trecho da PR-182, que liga o município de Toledo a Maripá. Foi uma colisão frontal, ocorrida nas proximidades do aeroporto Luiz Dalcanale Filho, em Toledo, envolvendo um automóvel Fox e uma carreta Scania carregada com óleo vegetal. A forte batida resultou na morte do motorista do carro de passeio. De acordo com o relato do condutor da carreta, motorista do Fox invadiu a pista contrária repentinamente, ocasionando a batida. O acidente aconteceu em uma reta. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas, ao chegarem ao local, puderam apenas constatar o óbito do condutor do Fox, identificado como Murilo Riscaroli Belo, de apenas 19 anos de idade. Profissionais do Instituto Médico Legal de Toledo foram acionados para recolher o corpo da vítima fatal. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual também estiveram presentes para registrar a ocorrência e controlar o trânsito. Ocorrências pouco comuns movimentaram o setor policial de Guaíra nas últimas horas. Um adolescente com mandado em aberto foi apreendido e um homem preso porque deu queixa de roubo do carro da mulher e queria levá-lo ao Paraguai. Conte-nos detalhes a respeito, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Verdade, João. Duas situações que fogem à rotina da Polícia Militar, que é diariamente convocada para intervir em casos de violência doméstica e familiar. Ontem à noite, por volta de 20 horas, durante patrulhamento de rotina pela rua Tiradentes, policiais militares de Guaíra avistaram um adolescente na calçada. A PM tinha conhecimento prévio de que havia contra o menor um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça da Comarca de Guaíra. Diante da situação, foi realizada a abordagem e em seguida feita busca pessoal, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito com o adolescente. Ele foi então informado sobre a existência do mandado e de seus direitos constitucionais e posteriormente foi conduzido à unidade de pronto atendimento em Guaíra, onde passou por exame médico para averiguar as suas condições físicas. Na sequência, foi então encaminhado e entregue na Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaíra para as providências cabíveis. Detalhe, a mãe do adolescente esteve presente durante todo o procedimento, sendo também informada a respeito disso. Outra situação foi registrada quando a Polícia Militar foi solicitada a prestar apoio a uma equipe do Exército Brasileiro em uma abordagem na Avenida Beira Rio, em Guaíra. No local, o comandante do Exército relatou que uma mulher havia abordado a equipe após uma discussão com o seu convivente. Ela informou que o desentendimento teve início quando seu convivente tentou atravessar para o Paraguai um veículo City Ibiza, que é de sua propriedade. Ela se opôs à intenção do seu companheiro, tendo em vista que o referido veículo possui alerta de roubo, conforme registro em boletim de ocorrência, constando o marido dela como o autor desse registro, o autor do fato. Diante da situação, as partes envolvidas, bem como o veículo, foram encaminhados também para a Delegacia Regional da Polícia Civil de Guaíra para as providências legais cabíveis.
E aqui em Marechal Cândido Rondon, outra situação inusitada. Aliás, esta é da série Morro e não vejo tudo. Um homem foi preso acusado de furtar uma caixa de fósforo, Regis. É isso?
Verdade, João Marques. Tem coisas que até Deus duvida. Uma equipe da Polícia Militar foi abordada durante patrulhamento ontem pela Avenida Írio Velp, isso pouco antes das 17 horas. O solicitante se identificou como gerente de um supermercado localizado naquela rua e relatou o caso de um homem que foi flagrado furtando, sabe o que, João? Uma caixa de fósforo. Quando a equipe chegou, o denunciado estava algemado, isso está no relatório da Polícia Militar, e durante busca pessoal, a caixa de fósforo foi encontrada com ele. De acordo com a PM, o homem apresentava perturbação mental e falas desconexas. E pela manhã de ontem, ele já havia sido abordado por outra equipe policial na cidade. Diante dos fatos e do relato do gerente do supermercado, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon para a apreciação da autoridade policial judiciária.
E fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo de volta agora com as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana, variação para menos 0,07%. O dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,604. O dólar para venda, R$ 5,605.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen nos traz os seguintes assuntos.
Duelo de gigantes, Quatro Pontes recebe a Cicha Tobriana esta noite pelo Troféu Difusora. Grêmio joga mal e só empata na Sul-Americana, hoje à noite de São Paulo pela Libertadores.
Frente Ampla de Notícias.
Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon continua com a campanha de vacinação contra a influenza. Todas as pessoas a partir de 6 meses de idade podem receber a vacina, bastando comparecer aos postos de saúde da sede e do interior, que possuem salas de vacina munidas de cartão vacinal e de um documento com CPF ou cartão SUS. Neste ano, vacina contra a influenza foi incorporada de forma permanente ao calendário nacional de vacinação, ao contrário de anos anteriores. Com esta mudança, imunização está disponível ao longo de todo o ano e não apenas durante campanhas sazonais. As vacinas influenza trivalentes, utilizadas em 2025, protegem contra 3 cepas do vírus H1N1, H3N2 e linhagens B Victoria. Campanha tem como objetivo reduzir a carga viral, prevenir complicações decorrentes da doença, minimizando sintomas e evitando a sobrecarga dos serviços de saúde. A meta é alcançar, no mínimo, 90% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. E a vacinação contra a dengue foi ampliada para mais 102 municípios do Paraná, totalizando agora 320 cidades contempladas pelo Ministério da Saúde para o recebimento do imunizante. Quem nos traz as informações é Antônio dos Santos a respeito desta ampliação dos municípios a receberem vacina contra a dengue. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. É, João, para atender a demanda, a Secretaria de Saúde do Paraná iniciará nesta quarta-feira o envio de 99.050 doses do imunizante contra a doença e aguarda uma nova remessa. As doses são destinadas para adolescentes de 10 a 14 anos. No total, incluindo com a atual remessa, serão 173.020 doses e o objetivo da ampliação e do envio das novas doses é assegurar a manutenção das estratégias de aplicação das primeiras e segundas doses nos municípios já beneficiados, bem como a ampliação da estratégia de vacinação em novas regionais de saúde. Para ampliação, foram considerados os critérios estabelecidos em informes e notas técnicas anteriores, como a avaliação e classificação com base em indicadores de saúde. O quantitativo necessário de doses, conforme a disponibilidade informada pelo fabricante, e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município. De acordo com o secretário Beto Preto, das 22 regionais de saúde do estado, 16 estão recebendo a vacina, contribuindo para uma grande cobertura no território.
Nós temos uma notícia diferente, uma notícia nova, que é a chegada de doses para a vacina contra a dengue, agora autorizados para expandir aqui na região metropolitana de Curitiba, que não tinham recebido ainda, a terceira regional de saúde, a quinta regional de saúde e a oitava regional de saúde. Então, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ponta Grossa, vão receber doses, além da região metropolitana. Lembrando que é importante sempre vacinar. A vacina de agora, a segunda dose depois, vão acabar valendo para o final do ano, quando nós tivermos o momento mais quente do ano.
Em um dos confrontos mais esperados da primeira fase do Troféu Difusora 2025, Quatro Pontos recebe a Sichatobriand na noite de hoje. Por que toda esta expectativa, Guilherme Reisen? Boa tarde!
Porque trata-se do jogo entre o atual campeão, a Sichatobriand, contra o time que recentemente conquistou duas vezes o Troféu Difusora Quatro Pontos. Boa tarde, Omar, que os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O Troféu Difusora Sicoobi Esportiva Paraná e Demar Imóveis tem um dos confrontos mais esperados da primeira fase, como você disse, na temporada 2025, nesta noite. Marcado para as 20h30 no ginásio do Complexo Escolar, coloca frente a frente duas equipes que são favoritas ao título. Reitero, uma porque é o atual campeão, outra porque é o bicampeão e já venceram nessa atual edição do Troféu Difusora. A Sichatobriand, o primeiro jogo da competição, passou por São Pedro do Iguaçu com ampla facilidade, enquanto Quatro Pontes dominou fora de casa Cafelândia. Ou seja, expectativa de um jogão, de um lado o técnico Rodrigo Ferreira, de outro o professor Milton Davanzo. Confronto que terá transmissão em AM970 e por imagens através do Facebook e YouTube da emissora. Ainda falando em Troféu Difusora, João Marcos, a competição ainda nessa semana terá amanhã, quinta-feira, o jogo entre Mercedes e Ouro Verde do Oeste no ginásio Alvifray Mercedes. A partida entre São José das Palmeiras e Nova Santa Rosa foi adiada em virtude do trágico falecimento do professor Edson Góes. Uma nova data será divulgada pela organização da competição.
Guilherme, as Copas Libertadores e Sul-Americana, não foi um grande dia para as equipes brasileiras ontem?
Bom, João, então começamos a falar pelos jogos de ontem. Pela Copa Sul-Americana, o Grêmio na Arena não apresentou um bom futebol, ficou apenas um empate em 1-1 com o Godoy Cruz. Com o resultado, o tricolor não conseguiu tomar a liderança do Grupo D, que segue nas mãos do Godoy Cruz e agora vai depender tudo da última rodada. Lembrando que na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado do grupo avança para as oitavas de final. Ontem também pela Sul-Americana, o Vasco da Gama jogando fora de casa na Argentina, perdeu para o Lanús por 1-0. Pela Copa Libertadores América, apenas um brasileiro atuou. O Fortaleza jogando no Nordeste não saiu do empate em 0-0 com o Bucaramanga. Nesta quarta-feira, pela Sul-Americana, às 7 horas da noite no Rio de Janeiro, tem Fluminense e União Espanhola. Às 9h30, o Cruzeiro recebe o Palestino. Pela Libertadores, dois brasileiros em campo nesta noite, ambos os jogos às 9h30 da noite. No Rio de Janeiro, Botafogo recebe o Estudiantes. Já no Morumbis, tem São Paulo e Libertad. O tricolor paulista, que chega para o confronto como líder do Grupo D, somando 10 pontos. Uma vitória sobre o Libertad nessa noite carimba a classificação são paulina para as oitavas de final da Libertadores.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca, 60 quilos, subiu um pouquinho, 0,87%, está sendo comercializada em R$ 116,00. Já o milho saca, 60 quilos, recuou, está em menos 1,83%, sendo comercializado em R$ 54,00. Trigo PH 78, saca, 60 quilos, R$ 80,00. Mandioca amido, 25% a tonelada, R$ 585,00.
No próximo bloco, Michael Bicker detalha os seguintes assuntos.
Com
Conseg Marechal reúne diretoria e presta contas da churrascada. Evento hoje cedo marcou lançamento da programação do Dia do Desafio.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 14, mês de maio, ano de 2025. E a paróquia Nossa Senhora das Graças de Novo Sarandi, Toledo, celebra agora, em 2025, seus 58 anos de fundação e instalação. São quase 6 décadas de fé, esperança e caridade, construídas dia após dia por tantas mãos e corações dedicados. Quem fala a respeito é o coordenador da equipe executiva da paróquia, José Schneider.
Há exatamente 58 anos, no dia 14 de maio de 1967, Dom Armando Círio, que na época era bispo da Diocese de Toledo, eleva à capela Nossa Senhora das Graças, cuja matriz era Quatro Pontes, a categoria de paróquia, tendo em sua abrangência quatro capelas, sendo elas São Miguel, Vila Cristal, Nova Santa Rosa e Linha Giacomini, tendo sido nomeado como primeiro pároco por reverendíssimo senhor Padre Aloísio Balmais. Padre Aloísio atuou como pároco em nossa comunidade por 19 anos, até 1986, ano do seu falecimento. Depois atuaram em nossa comunidade 12 padres e Padre Ângelo, que é o atual padre. Durante esses 58 anos, além dos padres, muitos leigos atuaram e atuam em nossa comunidade. Pessoas essas muito especiais, dedicadas e que realizam um ótimo trabalho dentro das pastorais e movimento, pois mantiveram e mantêm a nossa paróquia muito bem organizada e ativa em seus trabalhos. Agradecemos e queremos aqui expressar nosso desejo de que essa data se repita muitas e muitas vezes ainda, sendo uma comunidade unida e perseverante na evangelização. Parabéns, paróquia Nossa Senhora das Graças.
Conseg Marechal reúne diretoria e presta contas da churrascada. Lucro foi bom na churrascada, Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes, difusor. O lucro, sim, foi bastante significativo, João. Isso reforça o Caixa da Entidade, o Conselho Comunitário de Segurança, que fica esse dinheiro sempre à disposição das forças policiais quando há uma emergência. E o encontro, pela primeira vez ontem, da diretoria do Conseg, aconteceu na sede da Sicredi Aliança Paraná São Paulo. Toda a diretoria foi recebida pelo presidente Fernando Fener.
Boa tarde, Michael, ouvintes da difusora. O sétimo princípio do cooperativismo é o interesse pela comunidade. Então, nós aqui, sediando essa reunião, participando ativamente da comunidade, nós estamos fazendo aquilo que lá atrás os precursores do cooperativismo já desenharam, que as cooperativas precisam ser partes integrantes e promotoras desse tipo de situações com a comunidade. E sediar a reunião do Conseg aqui foi um combinado lá atrás com o Coronel Wellington, agora com o Carton, para que as forças de segurança também conheçam a nossa cooperativa e possam contar conosco, né? Já que a gente fala que no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, porque nós acreditamos muito que a sociedade organizada, da forma como ela consegue apoiar, né, as forças policiais, e o Sicredi, sendo parceiro disso, está mostrando para a comunidade, para os seus associados, que aqui em Marechal ou em toda a região já são mais de 60 mil pessoas, que eles, movimentando recurso com o Sicredi, também estão ajudando a manter a segurança da nossa região. Então é com esse olhar que nós sediamos e agradecemos o Conseg por ter aceitado o nosso convite de vir aqui até o Sicredi para fazer sua reunião, uma reunião que tratou de temas importantes e de prestação de contas também do trabalho desse conselho.
Presidente do Conseg Marechal, Sargento Calton, avalia o encontro realizado ontem.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, os ouvintes da Difusora. Realmente tivemos mais uma reunião ordinária do Conselho de Segurança. Dessa vez nós somos recebidos aqui na agência do Sicredi, a convite do presidente Fernando, que nos abriu as portas para conhecermos aqui o Sicredi, que é um grande parceiro. A principal pauta aí foram a prestação de conta da churrascada, que ocorreu. Nós tivemos um lucro significativo, quase 27 mil reais, que vão fortalecer muito o caixa do Conselho de Segurança, e assim podemos atender as demais forças policiais que nos solicitam apoio.
Próximo evento agora é feijoada no mês de agosto, mas é claro que ajudar o Conseg tem a opção através da fatura do SAC, que continua sendo sempre uma opção permanente.
Exatamente, as pessoas que quiserem colaborar, a gente sempre frisa, importante frisar que pode doar pro SAI o valor que achar significativo, não tem valor mínimo, então a gente conta com a população que colabore conosco e estaremos aí organizando já o próximo evento, que é a feijoada no mês de agosto.
Michael Micker, e o mês de maio é o mês do Dia do Desafio, que neste ano comemora 30 anos. Hoje, inclusive, aconteceu o lançamento da programação. Como é que vai funcionar o Dia do Desafio neste ano de 2025?
Representantes, João Marcos, de 11 municípios da região participaram agora pela manhã de um café nas dependências do SESC para o lançamento da programação 30 anos do movimento Dia do Desafio. E quem participa agora com a gente aqui do Frente Ampla de Notícias é Fernando Ferreira, diretor do SESC Marechal. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde a todos. Então nós atendemos 11 municípios contando com Marechal. Esse ano tem sido um ano muito especial, né? Esse projeto, ele traz aí um novo formato com novos desafios, né, para a gente cada vez mais fomentar, incentivar e promover a consciência da prática do esporte. Então, cada um de nós é um agente aí de transformação que pode fazer diferença onde estiver. Então, se uma pessoa em cada empresa se engajar, né, movimentar, incentivar os seus colegas, todo mundo a participar, seria uma grande conquista. E o registro disso é através do nosso site, e com isso a gente promove e mostra para o Brasil inteiro o engajamento que nossa cidade tem, nossos municípios tem na prática esportiva e na qualidade de vida.
E alcança uma marca importante, 30 anos, inclusive é o lema dessa edição.
Sim, é um evento que vem já, é uma iniciativa que vem de fora, então isso acontece, né, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o Brasil e em vários lugares do mundo. Então é um evento aí de muito sucesso, que veio para ficar e que traz uma consciência, algo novo. Às vezes a gente só se preocupa com a nossa rotina e esquece de perceber pequenos detalhes. Então o SESC busca resgatar e busca trazer coisas aí que fazem bem para as pessoas e que possam fazer diferença lá no futuro.
A parceria, diretor Fernando, é com os municípios. A partir de agora, cada um vai definir sua própria programação para cada cidade?
Isso. O SESC incentiva, então o SESC contrata um profissional em cada cidade para incentivar, né, e para coordenar essa parte de registros. E dentro do município, em parceria com as secretarias de esporte, eles estão, né, livres ali para definir a melhor estratégia, se vai através de colégio, se vai fazer um grande evento, se vai concentrar. Então isso acontece durante o dia todo, então pode ser de diversas formas, dentro das empresas, né, subir e descer uma escada, parar 5 minutinhos ali, fazer uma ginástica laboral, fazer um alongamento, qualquer atividade que conscientize, que pare para a gente refletir, ele é considerado aí como uma atividade válida.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, César Reck e Gladstone Pacheco trazem os seguintes temas.
Saúde de Marechal Rondon realiza ação de prevenção contra a raiva em animais domésticos. E Entre Rios do Oeste busca recursos para obras de reestruturação urbana e rural.
Campanha de atualização de rebanhos atinge 19 mil propriedades no estado. Paraná prorroga benefício de ICMS na venda interestadual de suínos vivos.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 14 mês de maio. Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon concluiu no início deste mês de maio importante ação de prevenção contra a raiva em animais domésticos. César Reck, boa tarde. Qual o resultado deste trabalho?
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E essa campanha, João, organizada pela Vigilância Sanitária de vacinação antirrábica, ocorreu entre os dias 26 de abril e 2 de maio, imunizando 390 cães e gatos no município. A iniciativa priorizou locais com alta concentração de animais, como abrigos, lares temporários e residências de protetores independentes. Também foram vacinados animais atendidos pelo programa Castra Pet e pela ONG Arca de Noé, reconhecida por seu trabalho voluntário em defesa dos animais. O reforço da vacinação ocorre no momento de alerta para o estado do Paraná. No ano passado, para se ter uma ideia, foram confirmados 242 casos de raiva em animais em 46 municípios, dos quais 108 foram registrados na região de Cascavel, que inclui Marechal Cândido Rondon. O aumento significativo de morcegos infectados nos últimos anos reforça o risco de transmissão. A raiva é uma doença viral grave, com taxa de letalidade próxima a 100%, transmitida principalmente por mordidas ou arranhões de animais infectados incluindo os morcegos. A vacinação anual é a principal medida de prevenção e é responsabilidade dos tutores, garantindo proteção tanto para os animais quanto para a comunidade. A Secretaria de Saúde orienta que, em caso de contato ou acidente com animais suspeitos ou morcegos, é fundamental lavar o ferimento imediatamente com a água e sabão e procurar a unidade de saúde mais próxima para uma avaliação e, se necessário, iniciar o protocolo pós-exposição. Com ações preventivas e conscientização da população, Marechal Rondon continua promovendo saúde e bem-estar para humanos e animais.
César, e está em andamento um projeto de infraestrutura urbana e rural em Entre Rios do Oeste. Prefeito Jair Bocord busca recursos para viabilizar isso.
É verdade, João Marcos. Em tratativas com o deputado estadual e líder do governo Ratinho Júnior, Hussein Bacri, e com o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, representantes de Entre Rios do Oeste, liderados pelo prefeito Jair Bocorne, buscam cerca de R$5 milhões para obras de infraestrutura urbana e rural. Deste montante, R$4 milhões serão destinados ao distrito de Vista Alegre, onde será realizado um amplo projeto de urbanização, que é um antigo anseio daquela comunidade e que agora deverá virar realidade com a gestão de Jair Bocorne e Robinho. Além disso, o município também está articulando mais R$1 milhão de recursos para execução de pavimentação com concreto na estrada que liga o centro da cidade à Cooperativa Lar, via estratégica para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento de trabalhadores. O trecho também será beneficiado com iluminação pública em LED, aumentando a segurança, especialmente no período noturno. E é o que explica o próprio prefeito Jair Bocorne.
Agradeço à difusora pelo espaço para falarmos dos recursos que temos buscado e apresentado para a nossa população. Conseguimos garantir R$5 milhões através do nosso deputado Hussein Bacri, pela Secretaria das Cidades, com o secretário Guto Silva, onde será investido R$4 milhões no distrito de Vista Alegre, onde serão feitas 13 quadras de asfalto com calçadas, iluminação em LED. Também será feita a galeria fluvial que tanto necessita a vila de Vista Alegre. Também será feita uma revitalização da praça do distrito de Vista Alegre, onde nós, há muitos anos, o pessoal vem prometendo e até agora não foi feito, e é uma reivindicação da comunidade de Vista Alegre. Também estaremos investindo R$1 milhão numa estrada que liga a Cooperativa Alar, que será feita com concreto, galeria, iluminação pública, calçadas, uma reivindicação da Alar, onde circulam muitos caminhões e muitas pessoas que trabalham naquele local. O nosso compromisso é com uma Entre Rios cada vez mais moderna e estruturada, por isso a gente está indo atrás de recursos e trabalhando com planejamento, responsabilidade e parcerias sólidas para garantir obras que realmente fazem a diferença na vida das nossas pessoas.
E o Poder Executivo aqui de Marechal Cândido Rondon encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei 22/2025, que visa instituir o Programa Municipal de Arrecadação de Créditos Tributários e Não Tributários, REFIS, 2025. Objetivo: fomentar a regularização fiscal de contribuintes, promover a eficiência da arrecadação municipal e estimular a adimplência. Conforme explica o prefeito Adriano Bax, na justificativa do projeto de lei, a proposta em análise na Câmara de Vereadores prevê que contribuintes inadimplentes que regularizarem débitos vencidos até 30 de abril de 2025, tanto tributários quanto não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive aqueles com exigibilidade suspensa. Para tanto, se aprovado o REFIS 2025, oportunizará condições facilitadas de pagamento, com redução de juros e multas moratórias. Quem optar pelo pagamento à vista terá isenção total de multas e juros. Já aqueles que preferirem parcelar os débitos terão reduções progressivas desses encargos. Em 6 parcelas mensais, desconto será de 90%, enquanto em 12 parcelas será de 80%. Outros benefícios também serão concedidos. E o governo do Paraná prorrogou até 30 de abril de 2026 o benefício fiscal que reduz a base de cálculo do ICMS nas vendas interestaduais de suínos vivos. O que vem a ser esse desconto, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. O desconto pode chegar até 50% do valor do imposto.
A medida autorizada pelo CONFAS vale para operações feitas por produtores rurais e também aplicada em Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com isso, a expectativa é ampliar a competitividade da carne suína paranaense no mercado nacional, facilitando a venda para outros estados e fortalecendo a economia local. O secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, explica a importância desta medida.
Essa medida é importante por diversos aspectos. Primeiro, que o Paraná deixa de represar suínos vivos, já que é um grande produtor, quando esses animais vêm lá de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós queremos que eles subam o Brasil afora. Segundo, a medida aumenta a capacidade competitiva do Paraná também.
Gladson, e como é que está a produção de suínos aqui no estado do Paraná?
Bem, João Marcos, o Paraná alcançou nesse ano a maior participação da história da produção nacional de suínos. Segundo dados do IBGE, em 2024 foram abatidos 12 milhões e 400 mil porcos, o que representa 21,5% de todo o abate registrado no Brasil. Nos últimos 10 anos, a produção de suínos no estado cresceu 79%, bem acima da média nacional, que foi de 55%. Em 2014, o número de abates no Paraná era de 6 milhões e 900 mil. É o quinto ano seguido em que o estado amplia sua participação no total nacional, passando de 19,9% em 2019 para 21,5% agora em 2025.
De outra parte, a campanha de atualização de rebanhos no Paraná, iniciada no dia 1º, já tem mais de 19 mil propriedades rurais de criação de animais de produção com o processo já concluído. Qual a regional que tem o maior índice de atualizações, Gladstone Pacheco?
João Marcos, a regional de Toledo, que integra também Marechal Cândido Rondon, liderou a campanha nestes primeiros 12 dias, com 13,4% das propriedades incluídas na região já atualizadas. Em seguida aparecem Ivaiporã com 13,2% e Maringá com 12,9%. Algumas regionais apresentaram índices mais baixos. Em Paranaguá, por exemplo, apenas 4,5% das explorações pecuárias haviam sido atualizadas em termos de cadastro. A regional de Curitiba atingiu 7,1% e a de Campo Mourão 8,6%. E completaram a lista das três regionais com menor adesão até o momento. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Saúde Animal da ADAPAR e estão organizados conforme as 23 regiões de abrangência dos escritórios regionais. O prazo final da campanha de atualização é 30 de junho. E segundo o chefe do Departamento de Saúde Animal, Rafael Gonçalves Dias, os resultados iniciais são positivos em algumas regiões, mas exigem uma atenção maior em outras.
Estamos com 10% das propriedades já com a atualização realizada nesse período. São um pouco mais de 200 mil propriedades em todo o estado, com criadores e produtores de bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, suínos, criadores de equídeos. Nesse momento é importante essa atualização quanto antes para evitar filas, evitar problemas, né? Evitar que o cadastro fique bloqueado para a emissão da GTA, evitar que os produtores sejam autuados para aqueles que não realizarem a sua atualização. Essa campanha tem uma importância fundamental para que a gente possa continuar com a vigilância para as principais doenças de impacto econômico e de saúde pública. E sem essa informação dos produtores, a gente não consegue manter o Paraná nos melhores estados sanitários disponíveis e trabalhando com a erradicação de várias doenças endêmicas aqui no estado.
A ADAPAR alerta que o produtor que não fizer a atualização dentro do prazo vai estar sujeito a penalidades previstas em lei, incluindo multas. Além disso, a não atualização do rebanho impede a emissão da Guia de Trânsito Animal, documento obrigatório para movimentar animais entre propriedades ou para abate. A Agência de Defesa Agropecuária também vai fazer busca ativa em propriedades com cadastro pendente. Os produtores podem fazer a atualização pelo aplicativo Paraná Agro, no site da ADAPAR ou presencialmente em uma das unidades locais da ADAPAR, sindicatos rurais ou escritório de atendimento das prefeituras.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.